de Trole, por falar em autoral.
Janikini! Ó, o homem já era bonito de cabelo grande. Porque vocês estão vendo coisa no Instagram da Difuse, o Yuri de cabelo grande. Aí ele resolveu mudar, né, Yuri? E cortou.
Ah, cancelou.
E ó, peraí que eu já vou chamar aqui, ó. Já vou chamar o Roger. Peraí, que deu o Roger. Ah, Rogério tá aí também, obrigada. Rogério é outro que canta demais, viu? Ela. E tem um duo com a Pérsia, não é? É isso mesmo, Roger. Olha só, mandei pro Rogério, que é o parceiro. Vamos ver, vai entrar, vai entrar. Cadê você, homem?
Cadê você, homem?
Vai entrar. Calma, vai entrar. Mas olha só. Cadê você, homem? Você quer sair? Agora vai dar. Então, eu adoro me zoar, né? Mas eu não tô zoando não, vou falar a verdade, quem conhece vai concordar comigo. O Yuri, né, que é o Janikin, eu não tinha reparado que ele parecia, porque ele tava com cabelo grande. E eu nunca tive, sempre que eu peço parceria com as bandas, esse menino é um menino que eu sou muito grata a ele, tenho um carinho muito especial pelo Yuri. E com quase todo mundo que eu faço entrevista, que eu peço a parceria, eu não converso de vídeo antes da entrevista, é muito difícil. Quando eu fui ligar para ele agora para a gente poder fazer o teste, eu olhei e falei assim: puta que pariu, você tá a cara do Janikini pescador curto. Que tá? Aí me
Janikini da Bruxa.
Que eu não tinha visto a carinha dele também. Ô, Roger, você conhece o Maurinho Berro d'Água, que é o antigo Maurinho Anastácia, da banda Tia Anastácia?
Sim, é, não conheço pessoalmente, pensei. Sei.
Aparece ou não parece? É meu amigo. Vou mandar pro Maurinho. Tá bom aqui, o Maurinho. Olha o Roger lá do Difuse pra ver se parece com você. Sensacional. Olha aqui, queria agradecer aos dois, viu? Pessoal, muito honrada, muito grata. Bater um papo com esses meninos lá de Curitiba. Eu aqui em Belo Horizonte, eles lá em Curitiba. Da banda Difuse. Sensacional, quem ainda não conhece o trabalho vai começar a conhecer na hora que eles começarem a conversar aqui, porque eu não consigo subir a espacana ao mesmo tempo. Então, quando eles começarem a falar, eu já deixo aqui os arrobas para vocês seguirem, tá? Quem não conhece ainda o trabalho vai começar a conhecer, quem não segue nas redes sociais, quem não tem as músicas nas plataformas digitais e quem não tem na playlist, vai colocar, que eu tenho certeza que vocês vão amar, absoluto. E eu não tenho nem como agradecer a chamada que você fez, a minha, a sua, a nossa, Paty Prodi. Como assim?
Coração.
Você é foda. Obrigada demais, é uma honra, viu?
Imagina, Paty. O prazer é todo meu de estar aqui, de ter essa... Para mim é uma oportunidade excepcional, né? É uma honra pra gente. O projeto está numa fase muito inicial, né? E você dispor desse espaço, dessa energia com a gente aqui é... Só incentiva a gente a continuar, né? Aí pra frente aí.
Oh, só gratidão. Meu filho, você tá doido? Oh, cultura musical. Se é cultura musical, cultura literária, isso é bom, tá no Paty Prodi. Então eu super indico mesmo, tá? Banda Difuse. Maurinho Anastácia. Maurinho Berro d'Água. Mentira, é o Rogério, gente. É o Rogério. Vou chamar de Rogério, tá?
A galera me chama de Roger. E alguns me chamam de Roger também.
Roger é francês, não é?
Roger é francês. Ixi. Roger é americano, né? Roger é brasileiro, então.
Roger é brasileiro. Rogerinho é mineiro, vou te falar a verdade, tá? Rogerinho. Chamar de Rogerinho. Olha aqui.
O Flauzino que diga, né?
Mas é, Rogério Flauzino, sensacional. É, a banda da Jota Quest. Não é isso? Do meu amigo também. É, ai, meu Deus do céu. PJ tá me devendo, viu? Sério. Ó, muito obrigada aí aos dois por pararem o tempo, participarem aqui do Por Falar em Autoral, contar um pouquinho da história de vocês, da banda de Fuse, de Curitiba aí no Paraná, né? Primeiro, eu queria saber de vocês. Os dois são aí do Paraná?
Eu nasci numa cidade vizinha aqui. O nome da cidade é Quitandinha, mas eu vim com um ano pra cá e
como é que
nem
chama?
Conheço a cidade, eu não voltei pra lá. Ah, uma piadinha. Quitandinha.
Vou soltar a piadinha.
Quitandinha.
Quitandinha? É,
não. Quem nasceu em Quitandinha, o quê, né?
Peraí, pode falando.
Oi, tá me ouvindo?
Eu não conheço piada de Quitandinha,
não. Eu também não conheço, não.
Pronto, tá aqui agora. Não tem nenhuma, não. Tá brincando aqui, tava uma voz que nada a ver.
Quitandinha, tem essa cidade aí no Paraná?
Tem, existe. Deve ser uma cidade de...
Né? Região metropolitana, né?
É, pequenininha.
Mais ou menos.
Era porque nascido...
Mas já é um município.
Era pra ter nascido em Curitiba, mas não deu tempo, eu tava com pressa na época lá e daí foi lá mesmo.
Foi. Quitandinha. Nascida em Quitandinha, mas hoje você mora em Curitiba.
Curitiba, a vida inteira. Assim, eu nem conheço Quitandinha, na verdade. Eu nunca voltei pra ver como é que era. Onde é que foi onde eu nasci? Nem sei como é que é.
Entendi.
Tem que ir, né? Todo ano eu falo tipo isso. Assim, todo ano eu falo como acontecer.
É tipo assim, você nasceu em Quitandinha, foi registrado da cidade de Quitandinha, mas foi criado em Curitiba.
É, com um ano eu já vim pra cá, nem um ano quase. Então é... É a vida inteira, né? Eu sou curitibano, na verdade, né?
Entendi. Uhum. E Roger?
Eu sou de Maringá, que é região norte do Paraná, interior. Eu vim pra cá com mais ou menos uns 6 anos aí, e de lá pra cá tô direto em Curitiba. Morei aqui também na região metropolitana, em Pinhais, uma época, uns 7 anos eu fiquei mais ou menos ali. Mas é bem perto de onde eu estou morando aqui, né? E eu e o Yuri, nós estamos também na mesma região. A gente está na região norte de Curitiba, né?
É, a gente mora perto aqui.
Vocês moram...
É bom, né, Luz?
Maringá é interior, é pé vermelho, que a gente fala.
Aqui também tem pé vermelho, Barreira é pé vermelho. Eu sou nascida e criada no Barreiro. E realmente é pé vermelho. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Aliás, vocês vão nos contar a história toda, tá? Quando é que vocês se encontraram? Por quê? Porque vocês vão contar a história do Difuse. E vão contar a história de cada um separado. Porque Difuse é um duo, não é isso?
Isso.
É um duo, mas como praticamente em todas as bandas, em todos os duos, tem os outros músicos que fazem parte daquele trabalho que vocês fazem. Vocês não precisaram de fazer isso, porque a tecnologia está fodástica, né? Hoje, o Exato. Músico, ele não... É ruim para os músicos, né? que precisam tocar mesmo. Mas, hoje em dia, você pode fazer um trabalho aí, fazer um CD... que você faz a sua banda dentro de casa com a tecnologia de hoje.
É.
Né? Como que
o Yuri
história...
pode falar melhor nesse processo.
Tá, contei.
Assim, falar como eu conheci o Roger, teria que começar em que momento que a banda estava, né? Porque a gente tá junto, né, Roger, faz pouco tempo, faz um mês, né? Faz um pouco mais.
Meados de novembro, mais ou menos.
É, né? Foi finalzinho
quando,
do ano, né?
Oi, Yuri. Quando nós fechamos, você lembra quando nós fechamos? Você tinha um outro parceiro.
Sim, Então.
É isso?
É, tem todo um movimento aí que aconteceu, né? Recentemente, assim. A pandemia, ela pegou, né, muita gente de surpresa, né? Atrapalhou muitos projetos, né? Atrapalhou um monte de coisa, né, gente, né? Eu falo de projeto assim, mas a gente tem que relevar que, assim, tem tantas coisas que poderiam acontecer piores do que atrapalhar um projeto que a gente nem lida isso com muita, sabe, não pesa muito, né, essas dificuldades. Mas muita banda boa, muita banda que estava mais consolidada, inclusive, acabou rompendo, né? Não conseguia aguentar, né, esse tranco, né? E as gravações da Difusa, elas começaram no meio da pandemia. Então, a banda já nasceu na pandemia, já nasceu nesse cenário de escassez, de sem show, né? Eu conheci, inclusive, o baterista anterior, né, o Leandrinho, eu conheci ele no próprio estúdio. Eu cheguei lá no estúdio com a cara e com a coragem, sabe? Cheguei lá para falar, eu tenho músicas que estavam, né, prontas já. Falei, eu vou gravar e as coisas vão se desenrolando a partir daí, né? Eu acho que esse momento de coragem, né, foi importante, porque as coisas vão acontecendo. A gente tem que, às vezes, por mais que o cenário não esteja a favor, a gente tem que ir para frente, a gente tem que tentar, né?
Sim.
E, né? Então a gente trabalhou junto, a gente gravou as músicas juntos, né? Mas a gente acabou nunca se apresentando, né? Porque nessa dificuldade, nessa escassez e tudo mais, e daí veio o contexto do que está acontecendo na minha vida hoje, né? Que agora eu virei pai, né? Sou pai de gêmeos e tal. Então, né? Esposa grávida no meio da pandemia, né? Então, assim, para mim o isolamento durou mais tempo do que para as pessoas que eu conheço, porque eu tive todo um cuidado, né, em relação a isso. Então a banda, então, a gente acabou rompendo, né? Ele acabou, né, seguindo outros projetos ali. E eu acho que isso é uma rotina dos músicos, né, de acontecer isso, né, essa rotatividade. E a rotatividade para um duo é complicada, porque são 50% da banda que muda. A banda inteira quase muda, né? Então, ele saiu e eu acabei conhecendo o Roger no Facebook. A gente começou a trocar uma ideia, a gente tinha um grupo de músicos lá. Foi bom eu ter tido essa coragem inicial de ter as músicas, porque daí quando eu cheguei lá para mostrar, eu já tinha um material, já tinha uma proposta musical, né? Então eu cheguei já com algumas músicas no Spotify, já cheguei com um clipe gravado. Falei, galera, né, tô procurando um baterista e tal. Daí comecei a conversar com o Rogério, daí a coisa casou, assim, né, muito com o interesse do Rogério também atual, né, com música autoral, né, com música autoral e tudo mais. Os interesses casaram e, assim, musicalmente, não tem palavras, assim, só elogios pra ele, assim, a gente tá com uma química muito foda, assim. Desde o começo eu percebi que, sabe, aquela ansiedade dos primeiros ensaios, né, e agora a gente tá, assim, com pouco tempo a gente já tá inventando coisa nova e vai tá show de bola.
É um casamento que deu certo.
É.
Não é?
É um processo, inclusive, de que ele comentou, né, dessa busca que eu tava, porque eu participei de alguns projetos aqui em Curitiba já há algum tempo atrás, assim, até certo, fazia um bom tempo que eu não tava com um projeto autoral, né? Mas eu tive aqui, participei, eu gravei alguns discos com um grupo chamado Nefelibatas. Depois eu participei também de um projeto que era mais musical e teatral também, chamado Concreto Orgânico. Então, tudo autoral, assim, eu estava bem focado nesses tipos de projetos. E eu sou um músico da noite, né? Então eu venho tocando cover já há muitos anos e continuo também, mas eu diminuí um pouco. E nisso coincidiu, né, porque eu tava em busca, assim, né, aberto a essas propostas. E eu tava ali curioso, tem um grupo de músicos aí, né, no Facebook, eu fui lá e eu dei um curtir no post do Yuri, né, e ele procurando, procurando um baterista, enfim.
Ô, Roger.
Oi.
Como é que é? É porque deu uma travada, na hora que você falou, tem um grupo de músicos...
Isso, no Facebook, né?
Sim.
Tem lá um grupo, assim, para os músicos procurar, estão procurando outros músicos, formação de banda, né? Na verdade.
Sim, sim. Aquelas páginas, né? É o grupo comunidade.
Isso. É. E daí você vai convidando, né? Daí eu fui convidado a participar daquele grupo, e aí tinha um post do Yuri, de Fuse, aí me chamou a atenção, né? Aí eu já escutei alguma coisa, já dei uma olhada, daí eu dei um curtir. E nessa de curtir, eu acho que deu o quê? Uns dois, três dias depois ele entrou em contato comigo, assim, né? Mandou uma mensagem e tal. E já trocamos o WhatsApp e começamos a conversar. A gente se encontrou, daí no primeiro encontro ele veio aqui em casa, a gente se reuniu. Já rolou, né, essa química que ele falou e tal. E no som também tem acontecido. Eu sinto que a gente tem muita perspectiva boa, assim, para a música, para composição mesmo, né? A gente sempre no início dos ensaios, a gente tá procurando agora esse início do ano dar uma pegada mais forte, assim, de compromisso, de trabalhar mesmo, né? Fazendo umas duas vezes por semana os ensaios, justamente para eu poder também, agora que eu tô entrando, tem, né, complicado as músicas, tá pegando e tal. Então, tô estudando ainda, a gente vai tocar. Então, o processo é bem longo, mas tá bem legal. A gente tá se divertindo também, como coisa importante, né? Mas lado sério, tipo, tá levando bem a sério, né? Tô animado, tô feliz, assim, com o diferencial que é o projeto em si, né, também.
Sim,
tem vários duos, né, a gente sabe, mas é...
Olha só, eu queria agradecer demais, ó, o Thiago Branda Áudio, que entrou aí, muito obrigado por ter entrado. Brumer, 86, obrigada, nego, mandou um rocker, obrigada demais a conta. É, vocês verem aí, tiver amigo de vocês aí, podem falar, viu, gente? Xibanga, gente, é uma banda muito bacana também. Tomara que vocês entrem também aí, no Por Falar em Autoral, Tributo e Cover. Cássio, obrigada. Silvio Manfred, obrigado por ter entrado. Abraço, Difuses. Me escuta aqui, fala de novo, Roger, o nome da banda.
Difuse.
Difuse. Yuri! Como é que você me... Não, sem brincadeira, velho. Tem quatro. Ô, gente, tem meses que eu converso com esse homem. Ele nunca me corrigiu. Eu só falo difuse, difuse, difuse.
Eu não corrigi ninguém, mas.
Você se cobre desse jeito, homem.
Mas eu chamo de difuse. Eu chamo de difuse também.
Isso tem certo também.
Não tem certo e errado.
Inclusive, quem tá entrando aí. Isso,
é uma linha de...
Sabe que, ó, arroba difuse, quem não difuse? Difuse.
Difuse.
Quem não segue ainda, começa a seguir aqui no Instagram, só clica por prioridade difuse, depois vocês começam a me seguir, tá? E as redes sociais também, que eu vou soltar tudo depois, nós vamos falar a respeito das redes, a respeito das plataformas, mas, assim, prioridade, vocês têm que conhecer o trabalho desses meninos, vocês vão conhecer a história deles aqui um pouquinho, né? O Roger que entrou agora, mas que graças a Deus deu um casamento muito bacana, né? Deu liga. É o tipo da coisa, deu liga.
Deu
porque
liga.
É muito difícil. Não é isso. Ô, Yuri, é muito difícil. Vocês são músicos, né? É, estão com a banda agora, né? São uma banda autoral sensacional. Mas você já tem uma trajetória muito bacana aí de trabalho com a música.
Uhum.
Né?
Sim.
São dois caras, assim, muito novos. Jenny Kimi. Ficou mais novo ainda que sabe culto.
E o Roger também. O Thiago Brandão.
Já... Hã?
O Thiago Brandão que entrou aí. Ele que tinha que ouvir isso aí mesmo. Porque ele falou que parecia com o Jenny Kimi aqui do Brasil.
Mas assim, não gravaram, gente. Eu tô falando de Belo Horizonte, eles estão lá no Paraná. Não, mas isso acontece assim mesmo. Você já tem essa trajetória aí de trabalhar com a música.
Sim.
Não é isso? Tiveram assim a coragem de pôr a cara no sol mesmo, de trabalhar. Começar. Valerinha, um beijo. Minha melhor amiga, depois da minha filha. já tiveram aí. Vocês tiveram o Yuri, por exemplo. Principalmente o Yuri. A coragem de pôr a cara no sol e falar, não, eu tenho música, eu faço música, eu sei escrever, e vou fazer a minha banda autoral. Mas vocês já trabalham há tempos contra a Outland, Paulinho, obrigado por ter entrado também, viu? Ah, não, né, não. Não é a banda que eu pensei, não. Ó, arrasou. Começa a me seguir aí, Outland. Vou seguir vocês.
De Belém.
De Belém. Gente,
arrasou.
Foi isso, bacana. Bacana demais a conta. Igor, obrigado. Gente, o Igor é um dos melhores bateristas que tem. Ele é baterista da banda Tributo, Black Sabbath Tributo. Sabbath Tributo. Tá? Já trabalha com
o que já.
Fodástica de Belo Horizonte.
Referência nossa, Sambar.
É mesmo? Oh, nossa senhora. Começa a seguir bastante. Essa banda, Sabá Tributo. Gosto demais, a conta já. Nossa, já fiz live Let's Rock by Paty, Estúdio Óxido com Sabá Tributo. Na formação antiga, não era o Yuri na bateria. Aí o Yuri entrou, sou amiga do Tom, sou amiga dos meninos, do vocalista, que é o ai, meu pai, esqueci o nome. Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Esqueci, me deu um branco aqui. Mas é uma das melhores bandas de tributo do Black Sabbath, principalmente do lado B, tá? E é que de Belo Horizonte, fico muito honrada. É, aí me conta aqui, Yuri. Você já trabalha com música e Roger também, né? Como que, por que foi esse start? Você cansou, você? Não, quer saber?
Eu faço.
Me conta, como que foi?
Então, Paty, eu desde quando, assim, desde muito novo, assim, eu o pessoal aqui de casa também percebia que eu tinha uma veia, assim, artística e sempre tinha relacionado, sempre estava relacionado a compor também, sabe? Então, toquei diversos instrumentos já, né? Toquei teclado, piano, flauta doce, enfim, e eu sempre tentava inventar uma música com o instrumento que eu tava tocando, sabe? Isso desde, sim, sei lá, desde uns 10 anos, talvez antes, eu não lembro direito agora, né? E então sempre tive essa veia, né, de composição. Ali a partir dos 12 anos, mais ou menos, eu comecei a tocar violão, e daí eu comecei a encontrar essa paixão pelo contrabaixo, nesse momento, né? E, assim, de lá pra cá, tocando, sempre inventando música, sempre tive essa intenção, né?
Autoral. Voltou, pronto.
Tá me ouvindo? Qualquer coisa eu repito, tá?
Não, volta, nós estamos ouvindo sim.
Então, assim, sempre tive essa veia, né, de fazer música, de compor, e me influenciei em muitos baixistas, assim, que eu admiro até hoje, assim. Eu escutei muito Pink Floyd na minha vida, que foi foi o primeiro CD que eu ganhei da minha mãe, né? Minha mãe me deu um Pink Floyd The Wall, CD duplo, assim, e eu, nossa, que tesão! Só que eu não tinha nem idade, nem maturidade pra entender nada, assim, né? Mas, enfim...
Você tinha quantos anos?
Eu tinha uns 11, 12 anos nessa época. Aquela fase 11, de depressão. Anos? Por aí. E eu tinha... E eu sempre fui muito introspectivo com música, sabe? Eu ficava sentado num quarto, assim, tipo, na biblioteca lá, que tinha um somzão legal lá, e eu ficava sentado no sofá a tarde inteira, ouvindo uma vez atrás da outra, CD, ouvindo música atrás da outra, e, sabe, só ouvindo, só eu e a música ali, né? Não tinha nada visual na época, era só a música mesmo, né? E daí fui, enfim, daí fui atrás de banda, né? Comecei a tocar e tal, comecei a me inspirar em vários baixistas. Eu tive um projeto que durou vários anos, chamado Canjica Louca. Eu vou subir as músicas no Spotify pra vocês conhecerem um dia. E quem gravou a primeira música do Canjica Louca tá aqui nessa live aqui, que é o Thiago Brandão.
Quem é?
Eu conheci ele, por favor. Thiago Brandão é o nosso produtor, ele tá aqui.
Pera aí,
esse cara. É o Vin Diesel.
Vai voltar.
Vin Diesel. Aqui, ó. É o Vin Diesel do
Ô, nego, peraí, que deu uma travada. Quem que é?
O Thiago Brandão.
O Thiago que tá aqui. Thiago Brandão, áudio, arrasou, Thiago. Começou a me seguir, hoje eu vou seguir de volta. Canjica, peraí. Canjica Louca. Conta, pode contar.
Então, pelo nome da banda, já vê que não é muito sério, né? A gente queria fazer se bem que eu sempre quis fazer música, assim, com uma letra mais séria, mas a gente sempre tem uma pitada de humor, assim, e muita zoeira, né? Muita piada interna. E daí a banda ficou por vários tempos. Eu fui só baixista, eu não era vocalista, sabe? Eu só fazia um vocal de apoio, assim, cantava de vez em quando. E essa foi uma banda muito importante da minha vida, assim. Foi onde eu aprendi a me expressar muito através da música, né? Eu escrevia muita música, né? Depois de um tempo pra cá, né? Eu comecei a escrever bastante letra, né? Comecei a cantar, assim, pra mim, né? E a Canjica foi uma expressão artística pra mim. Foi onde eu senti que eu falei, cara, é isso que eu quero, eu gosto, eu amo fazer isso aqui, eu gosto de acordar cedo pra ensaiar. Sabe, eu senti essa paixão, essa vontade de tocar.
Oi, Yuri, deixa eu só ver uma coisa com você. Às vezes tá acontecendo isso, tá travando, pode ser que seja isso. Você tem Wi-Fi e tem redes móveis?
Eu tô usando Wi-Fi aqui, mas tá bem cheio o sinal.
É, não, é porque tá dando uma... De vez em quando dá uma travada aqui.
Eita, não é isso. Depois a gente faz uma outra live. A gente faz uma segunda live.
Não tem que entender tudo. É porque só dá uma travadinha rapidinho, assim. Tipo assim, igual o Coema, tá ótimo. Tá dando pra entender, sim.
Mas resumindo, a banda ela foi... Teve uma época que a banda foi enxugando, assim, foi saindo o guitarrista, foi saindo o vocalista. E eu me vi num período, assim, que tava só eu e o baterista, que é meu cunhado, inclusive é um irmão pra mim, o Zé, né? E a gente tava tocando só nós dois e eu falei, cara, tá bom isso aqui, cara, eu gosto disso. Tá legal só baixo e bateria, sabe? Vamos investir nisso? Vamos. A gente começou a gravar, a gente gravou uma música, a gente fez com todo amor e carinho, assim, a gente, nossa, chegamos lá todo empolgado e tal. E daí quando a gente viu o resultado final, puta merda, ficou ruim pra cacete. Eu fui mostrar pras pessoas, assim, pros amigos, e os caras falaram assim, cara, tá muito bom o som, mas falta guitarra, né? Aí quando for a guitarra, você me avisa, tá? Eu falei, putz, mas então tem uma coisa errada, né? Então não é bem por aí, né? E daí eu desisti da ideia de fazer um duo. E só depois de muito tempo que eu conheci bandas que já faziam esse trabalho de duo, né? Como, por exemplo, a banda Royal Blood, que é da Inglaterra, né? E daí, quando eu conheci a banda e vi e o potencial e como eles eram, e como era bom o som dos caras, eu fiquei, puta merda, eu sou um idiota mesmo, velho. Era só eu ter acreditado um pouco mais, sabe? Era só eu ter, sabe, investido, tentado achar uma alternativa pro som que eu tava fazendo, porque não era muito diferente, sabe? Mas então, de lá pra cá eu pensei nisso, sabe? Eu acho que ser um duo tem várias vantagens, né? Tem lados bons e ruins, né? Então, quando um sai a metade da banda, mas também a logística é mais fácil, a agenda é mais fácil, né?
Quando um sai a metade da banda.
Né? É foda, mas tudo bem, faz parte. O importante é continuar, né? O importante é continuar crescendo, indo pra frente, né? Concluindo.
E oi, Yuri. Outra coisa, tá? Eu acho que tudo acontece na vida da gente na hora certa.
Ah, tudo, sim, claro.
Não é? Vocês pensam assim? Você também pensa assim, Roger?
Sim. Meu Deus. A gente vem comentando gente, isso, né?
Olha o Viking, seu doido. Viking do Motoclube em Santos. Muito obrigado por ter entrado aqui, viu, nego? Lá de pertinho, eu acho, né? É isso mesmo. Olha só, tudo que acontece na vida da gente acontece na hora certa. A gente passa os perrengues e ontem, tudo que acontece é porque tem que acontecer. Se você tá lá em cima, é porque tem que estar. Se você tá lá embaixo, fudida, é porque você tem que estar. Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente já acorda com um amuleto, assim, ó. Você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Tudo, né? E assim, eu não tenho como, lógico que eu vou marcar o Canjica Louca, que depois eu quero, né? Depois me mandam as músicas, eu quero colocar essas músicas na playlist, no Tô Falar em Autoral. Sério, eu
tá
não falei o nome, Canjica Louca.
Tá bom.
Mas é exatamente isso que você falou. Você não deu muita ênfase, mas chegou uma hora, por exemplo, no meio de uma fudida de uma pandemia. Que você resolveu fazer
os filmes. Foi. É isso aí, né? É. Nem tudo. Sem esperar as coisas ficarem favoráveis, a gente tá ferrado, né, velho? Sem esperar que todo mundo ajude você, que todo mundo puxe sua mão pra cima ali, você tá morto, né? Você tá morto. Você tem que ter uma força de vontade, você tem que ter uma energia interna de crescer, de se melhorar, de, né? Pessoalmente, profissionalmente, você tem que buscar essa chama, né?
Exato. Exatamente.
Valeu, Thiagão. Obrigado Thiago. Por ter vindo aí, cara.
Beijo pra você. Obrigado demais, Thiago. Vou te seguir de volta, tá? A gente troca ideia.
Próximo tem que pôr ele também na live, viu, Pati? Porque o cara é.
Você é! Deixa eu ver que eu já vou chamar ele. Tá. Aí.
É o estúdio Vox Day lá, inclusive. Né? A produção foi feita lá. Gravação.
Como que chama o estúdio dele?
É Vox Day. É a minha segunda casa lá.
Vox Day.
Box Day, arrasou. Vou seguir ele de volta aqui também.
Ah,
e você
olha
lá. Box Day Music. Day Music. Beleza, nego. Obrigada demais. E tudo de bom, ó. Tamo junto. Aí, veio essa trajetória de Yuri, né? Mas tem a trajetória do Roger também.
Certo.
Que é assim, é o caçula, né? Nesse duo aí sensacional, mas que tem também a trajetória aí de passado de música. Dá uma pincelada pra gente.
vou dar uma pincelada, fazer um breve histórico. Eu comecei ali por volta que, assim, com instrumento mesmo, uns 9 anos, né, mais ou menos. Eu ganhei um violão do meu pai e aí eu comecei a fazer aulas de violão, assim, até tinha uma escola aqui em Curitiba bem, bem conhecida, que é a Yamaha Music Center, e daí eu tive a opção, eu fiz um tempo de violão, daí depois eu passei para o teclado, isso nessa fase entre os 9 até os 12 anos mais ou menos. Então eu peguei uma base, assim, né, até de canto, eu fiz um pouco, canto coral já desde de início, né, desde novo. Aí eu entrei numa escola que tinha aquelas fanfarras, né, tinha as bandas marciais, ali tinha uma banda marcial, e eu já me identifiquei com os instrumentos de percussão. Então eu passei a tocar, fui convidado, né, fiquei de tanto, né, interesse ali, de ficar no pé da galera, curioso, eu fui chamado, fui convidado e já fui tocar a caixa clara, né, que é uma das peças principais, fundamentais, inclusive da bateria, né, que é a caixa. E aí nisso eu fui desenvolvendo.
Oi. Deixa eu te perguntar. Eu nem vou falar mal e pergunte, não, porque eu pergunto a Tora. Eu nem ligo de falar a minha idade. Mas quantos anos você tem?
Eu tô com 4,7.
O Yuri é um menino. Yuri, você tem quantos anos, Yuri?
Tem 18.
18
em cada pé.
É, mas o Janequine não tem 18, não, velho. Isso aí. Vem com essa, não.
Ô, Genequine, você tem quantos anos, Genequine? Ô, gente, vocês juram que eu não vou marcar o Genequine nessa live? Lógico que vou. Claro que vou.
Eu não vou falar. Não vou falar que ele tem 10 anos menos que eu.
Aqui. Não, você tem quantos anos, Yuri?
Tô com 37 anos.
Gente, essa cara de 25, olha isso.
Menino.
Olha
menininho.
Isso. Mas sabe por que eu te perguntei quando você tem, Jorge? Porque você falou.
Eu já não nego.
Na escola, sabe por quê? Porque antigamente tinha aula de música, você lembra?
Eu que sou, nossa, de arte, de música.
Hoje em dia não tem mais. Eu a minha vida inteira estudei em escola do estado, né?
Sim,
e antigamente, as escolas, né, do estado, escola estadual, digamos assim.
Sim.
Antigamente tinha aula de música e eles inseriam, sim, a música na vida da criança. Eu sou da época, em 52, eu sou da época que tinha que todo santo dia tinha que cantar o hino nacional antes de entrar pra sala. Você também?
Exato. Bem, lembro, sim, claro.
Ah, é outra que entrou. Cacá, você tá me matando, mulher. Vocês conhecem a Cacete, né?
Cacá,
fantástica. Beijo pra você, sua linda. Passei para deixar um beijo, um outro beijo para você. Você acredita que hoje eu peguei o telefone para te ligar e a correria aqui em casa tão fodida que eu esqueci? Obrigada demais, nego. Sigam aí a página dela, ela é sensacional. Fiquei muito honrada aí. Outro dia ela entrou e entrou de novo. Muito obrigada. Aí, hoje, na minha época, tinha, né? Aí, por exemplo, tinha bumbo, inseria os instrumentos nas crianças. Né?
Correto. Tinha uma. A escola que eu estudei era Pedro Macedo, né? Então, ali tinha aquelas matérias, o SPB, nossa, daí tinha técnicas senhora, industriais.
Organização social não é
música.
Isso não é da minha.
Era realmente mais completo mesmo. Assim, a educação era bem, né? Enfim, não vamos entrar no mérito aqui, mas eu participei, então eu estudei lá e a gente tinha todo um apoio, daí era bacana. E a gente era viciado, assim, de ensaiava no sábado, de manhã, aí se apresentava, fazia uns festivais de fanfarra, festival de banda, competições, né, de bandas marciais e tal. A gente até teve os destaques, sabe, porque era uma escola mais simples, mais humilde, mas eu fiquei 2 anos lá tocando caixa, né? Daí depois que eu fui ver umas apresentações envolvendo bateria, aí eu tenho, assim, influência da família, eu tenho, digamos, eu tenho pouca influência, assim, tenho do meu tio, que é violonista, Meu pai é muito amante da música, assim, não toca nenhum instrumento, mas ele gosta, ele já tocou assim, um instrumento de percussão, assim, um chocalho, em roda de amigo, essas coisas assim, né? Mas nada sério. Mas ele me influenciou muito com os Beatles, né? Com o Roberto Carlos. Aí depois, na minha adolescência, eu comecei a curtir um som mais pesado, assim, daí eu já fui um pouco mais pro metal. E a primeira banda, pra vocês terem uma ideia, que eu comecei a tocar, foi com... eu aprendi a tocar reggae. Era uma banda de reggae, assim, tal, aqui em Curitiba, chamada Tribo do Sul, alguma coisa assim, Tribo Sul, acho que era. E a gente tocava nas festas e festivais reggae e tudo mais. E aí foi passando o tempo, eu fiquei numas, assim, de tocar mais comercial. Daí toquei bastante folk rock, country music americano, muito rock, assim, clássico, né? Em geral, aqui em Curitiba tem muito esse apelo pro blues, assim, pro rock clássico, né? O cover, né? Dizem que é a capital cover do país, mas enfim. E eu venho seguindo, venho tocando desde lá. Aí aqueles projetos que eu falei, os projetos autorais. Tive participações em estúdio também, gravação, rádio, na TV, aqui em TVs locais aqui, né? Os programas locais. Mas faz tempo já, sabe? Então, digamos que eu tenho uma lacuna que ficou sem preencher nesse sentido de composição, porque eu também parei com a composição, que eu sempre escrevi, eu, né, crio umas ideias, às vezes, como eu tenho aquele conhecimento um pouco de violão, um pouco de teclado, então me vem na cabeça uns riffs, me vem algumas ideias também, eu acabo juntando, criando, botando o ritmo ali, então é um trabalho, eu não não me aprofundei muito nessa questão de produção musical, deveria, eu ainda quero, né? Talvez agora exija mais, né? Com esse trabalho autoral, vai me exigir um pouco mais essa questão, né? Principalmente estúdio, gravação.
Isso que eu ia te falar, essa lacuna que ficou, ela está sendo preenchida agora, com essa parceria.
Sim.
com isso é fato.
É o gás que você falou, que as coisas acontecem no momento, era o gás que eu tava faltando, porque eu cheguei a um ponto na pandemia, como parou geral, eu tava realmente, dei aquela desanimada, assim, como muitos, teve muita gente que foi fazer outra coisa, parou, conheci vários amigos meus também que literalmente largaram os bets, né? Eu tava nesse processo, assim, outras coisas que eu também, eu sou professor, né? Eu sou formado em ciências e biologia, então tenho mais essa opção que, diante da realidade, a gente acaba tendo que trabalhar, ainda mais fazendo som autoral, que você tem que investir e tudo mais, aí fica difícil, né? Mas eu tô tentando conciliar agora o cover, que não tá muito, não tô tocando muito, tocando bem pouco, aí eu agora tô me dedicando mais ao autoral.
Sim.
Ensaiando mais, pensando mais, né, no projeto, porque daí o cover é cover pro cover mesmo, né, se toca, ali você já conhece as músicas, já precisa nem ensaiar, né, então...
Exatamente.
Agora, o autoral você tem que ensaiar, você tem que estar ali em dia, senão já era, trava, enferruja, aliás, a gente está meio enferrujado, né, nós estamos, nessa pandemia deu aquela travada, estou começando a pegar...
No trampo agora. Eu, assim, em específico, estou enferrujada em tudo. E o Yuri sabe. Minha coluna, meu joelho me ajudam demais. Olha aqui. O Yugi Marcos.
Yugi Marcos. Boa noite, cara.
Vocês,
boa,
né?
Valeu, mano.
Fala, Yugi.
Eu não sei, eu não tô lembrado.
Falou, né? Ele falou boa noite, Rogério. Boa noite, Pati. Boa noite, Hugo. Um beijo pra você. Boa noite, Fuz. Mandou aí, ó. Muito obrigada, viu? A JF, todo mundo que tá entrando aí.
O que é JF? Pô, não consegui nem pensar numa cidade. Vem pra JF, ele pôs ali. Vem pra JF.
Deixa eu ver. Cadê, gente? Porque eu não vi? Pelo amor de Deus.
Fala com o que é JF.
Gente,
Juiz
de Fora?
Marcos, Juiz de Fora,
é
JF, claro.
Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Não pela
Rio de Janeiro. Tá brincando. Exato. Que maravilha. É importante, né, o Yugi falar uma coisa.
Vamos tocar aí.
Vamos tocar junto, sim. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito, que eu não vejo muito no meu segmento, né, no rock, as bandas assim, participarem do som das outras, né? Não vejo com muita frequência.
Não é, né? Nem no mundo do rock, né? Não, deixa eu te falar, é no mundo do a cena autoral. A cena. Nossa, você falou uma coisa de Yuri, que é a última vez que eu falei a respeito, já tem uma cara já. Eu ficava puta, eu sempre falava isso, gente. E fico ainda, até hoje, sabe? Porque eu acho muita hipocrisia quando certas bandas ou certos artistas, né, que trabalham com autoral, que trabalham com esse som independente, falam da cena, que a cena tem que ser mais forte, aqui. Mas, eu sempre falei isso, tá? Tem um tempo que eu não falo, hoje que eu tô voltando a falar, que bom que eu tô voltando a falar nessa edição especial, e vou falar assim, porque eu pensei que havia tido alguma mudança, teve uma mudança muito pequena, mas é assim, o pessoal reclama muito da cena autoral, né, da falta de
apoio,
de apoio.
Uhum.
Exatamente, mas vocês podem perceber, eu acho isso horrível, eu acho muito chato. Por exemplo, se tem um festival autoral, suponhamos aí, ó, em Curitiba, faz um festival autoral, aí tá de Fuzi, Fulano, Ciclano, Beltrano, né? Naquele festival autoral. Eu já vi, e fico puto e risco do meu caderninho mesmo, banda que faz isso, que vai participar do festival autoral, aí solta o flyer do festival, o flyer oficial, que tem todas as bandas, mas que deixa de, na hora de fazer o texto, de marcar, de colocar pelo menos o arroba das outras, com medo de que, se você falar de outra banda, que o pessoal vai deixar de seguir a sua, de curtir sua música. Gente, não pode ser assim.
Não, nada a ver.
Tem uma coisa ruim que dói.
Puta da vida, com certeza, sem brincadeira. Sem brincadeira.
Isso faz parte também, parte dos valores que eu tenho, assim, e que eu quero passar através da banda e da música, sabe? Que eu acho que, assim, tudo que a gente faz, eu acho que tem que ter um propósito e tem que ter um fundo, tem que ter um colorido, tem que ter uma cor do que você quer fazer, sabe? Eu não vejo a música como simplesmente um monte de gente tocando um instrumento, sabe? Num ritmo e coordenados, né? Eu acho que tem que ter algo mais, sabe? E esse algo mais eu quero mostrar através das letras, né? Através das nossas composições, da energia, das nossas músicas. E também nas atitudes, em todas as esferas que a gente se relaciona, sabe? Então, seja com entrevistadores, como você, seja com outras bandas, seja com fãs, né? Essa, por exemplo, essa é uma visão muito clara, assim. Eu me senti honrado que, por exemplo, um músico, um senhor mais velho, mandou composições para mim. Falou, Yuri, que legal, conheci teu projeto e tal. Vou mandar pra você umas músicas minhas pra você tocar, fazer uma versão e tal. Eu achei o máximo isso, eu fiquei honrado. Olha. Né? Porra, o cara, tipo, é um som que não tem nada a ver com o meu, sabe? O ritmo é bem diferente, sabe? Mas assim, pô, que legal, cara. Depende de fazer uma versão da música dele, aproveitar a letra dele, fazer, ó, cara, isso, o que você achou? Talvez você não goste, tá? Mas eu gostei dessa parte aqui, vou fazer assim, me inspirei nisso que você falou. Então, eu sou muito, eu acho o máximo, e acho também importante as bandas fazerem bastante collab, assim. Então, que nem o Yugi falou, né, da gente tocar junto e tal, cara, eu acho o máximo isso, e não só assim, e aonde a gente puder. De repente a gente não consegue estar indo de fora, mas a gente pode, por exemplo, compor uma música juntos, a gente pode, sabe, lançar uma música se ajudando, né? Então vocês podem mandar música, a gente pode mandar para vocês, a gente vai se juntando, a gente vem aqui na internet, faz uma live juntos. Então, isso para mim faz parte da minha vida, assim, que eu quero passar através do projeto também.
Exatamente. O Yuri falou
aí. Cantor Jones ali, né? Cantor Jones ali, valeu também que tinha entrado. E a Slow Train, né? A banda.
Tô vendo aqui. Ali. Slow Train Band. Ó, gente, um tanto de banda que eu não conheço, acho que não. Slow Train. Deixa eu te contar. O Yuri falou aí. Quer ver o que ele falou? Quer ver o que me chamou a atenção? Quando tem evento de banda autoral, o pessoal vai para ouvir o cover. Não, quando tem evento de banda autoral, o pessoal vai para ouvir a banda autoral. Só que o que acontece? Geralmente, Yuri, as bandas não gostam de divulgar outra banda que vai tocar também. Então, assim, eu percebo isso, tem muita falta de união, mas tem muita gente, é muita hipocrisia. O pessoal cobra de não ter nada, o pessoal não se apoia na cena autoral, entendeu? Mas...
Eu tive uma experiência, muito importante na vida, sabe, Paty? É, no Canjica Louca, eu sempre, como eu falei, eu sempre tive a veia de composição.
Eu amei esse... Eu não sei porquê, mas eu amei.
Ela é boa, a banda é boa. Mas eu queria comentar é que, assim, a gente sempre quis mostrar a nossa verdade, a nossa música, as nossas letras, sabe? A gente sempre quis fazer isso. E a gente ficou, sei lá, 10 anos juntos tocando, e nesses 10 anos a gente gravou 7 músicas. A gente fazia um show, a gente fazia shows pensando assim, galera quer ouvir cover, não quer ouvir a gente, ninguém conhece a gente e tal. Então o que a gente fazia para se manter interessante? A gente diluía nossas músicas em um monte, então a gente tocava 30 músicas. Daí nessas 30 aqui, tinha 5 nossas lá no meio, sabe? E a gente batalhou muito para tentar mostrar as músicas assim. Só que daí, o que acontece? Passa o tempo e você percebe, cara, ninguém sabe direito onde que eu quero chegar, né? Eu não consegui mostrar minhas músicas. Eu não consegui, cara, eu tinha tanta ideia. Eu tinha composto, nessa época eu tinha feito mais de 50 músicas, né? Bem mais que isso. E a gente, né, gravou 5, 7, sabe? E daí, a virada de chave que eu tive no projeto que veio depois dessa, eu falei assim, foda-se. Daí tinha um festival lá no... eu trabalho no Banco do Brasil, tinha um festival dos bancários aqui. Então imagina que cenário propício para uma banda de rock, entendeu? É um monte de gente comendo porco no rolete lá, olhando para trás. Ninguém tá nem aí para você, tá? Mas assim, eles abriram espaço lá, né? O sindicato abriu espaço para as bandas se apresentarem, bandas que tinham vínculo. Então, a gente foi lá e daí o baterista lá, meu cunhado, ficou se cagando, porque ele sempre se cagava antes do show, né? Daí a gente tudo cheio dos instrumentos, saindo do carro, indo em direção assim ao lugar lá. Daí ele começou a pipocar no meio. Cara, o que a gente tá fazendo, velho? Que loucura, que merda. Não tem nada a ver. A banda de antes era uma dupla sertaneja. Não tem nada a ver com o espaço, sabe? A banda que vinha antes da gente era um sertanejo, sabe? Então, assim, imagina a diversidade. Era cada um fazer o que queria. Cada um tinha uma hora de show pra fazer o que queria, né? E daí eu falei pra ele assim, Zé, foda-se. A gente vai fazer o que a gente mostra, a gente vai tocar uma hora de músicas nossas. Se uma pessoa se interessar pela nossa música, é uma pessoa que entendeu onde a gente quer chegar, entendeu? E foi aí que eu tive o primeiro fã mesmo, o cara que me seguia, que a gente ia tocar em outras cidades, eu caí atrás pra ver, foi a primeira vez, depois de 15 anos tocando, foi a primeira vez que eu senti isso, entendeu? Porque tinha uma verdade ali, a gente foi ali pra mostrar a gente, e o cara entendeu aquilo. Então, a gente...
E isso tem preço? Não tem?
Isso, essa é a realização do músico, né? Tem uma pessoa que tem uma vontade, que vai levar a família pra te ver, vai em qualquer lugar.
Você pode estar com 80 anos, você nunca vai esquecer desse episódio.
Esse é o... E, cara, esse aí foi no primeiro
show. Verdadeiro músico, né? Tem que fazer, tem que encarar mesmo. É a humildade, né? A gente vai nessas roubadas, assim, mas a gente vai, entendeu? A gente vai de coração mesmo, porque é importante isso. Com certeza, porque é aquela história, você vai tocar às vezes para duas pessoas, para meia dúzia. Se o cara não tiver essa consciência de que, pô, tem que fazer, sabe? É uma coisa que faz parte do processo, não adianta, daí desiste, né? Como muitos, né? Muita gente chega na hora, tem gente que tem medo, né, de se apresentar e tudo. Daí é uma questão que já...
Não vão gostar de mim, né?
Tem que estar preparado, tem que esperar, né? E isso tudo é aprendizado. Tranquilo. A gente está começando um lance agora. Assim, tá? A gente, se não tiver uma paciência agora, se a gente não tiver afim mesmo, né? Que nem o Yuri falou assim, cara, vai ficar calma, Roger, né?
E porque... outra coisa que eu observo muito, é a banda que vai tocar. Eu observo muito isso. A banda que vai tocar, entendeu? E vai com expectativa, né? De ó. Pô, vou fuder. Só que quando chega lá, tem 10 pra assistir. Só que a banda faz um show como se tivesse 1000, velho. Banda que faz isso, por mim, tem.
Põe a alma ali.
Não é?
Exatamente.
É muito, muito foda. Peraí, vocês são do Paraná? Que... O Yu-Gi-Oh! São
Marcos,
de Curitiba, Yuri. Posso seguir esse? Você vai amar o trabalho dele.
Com certeza.
Curitiba. Olha aqui, manda o Sintonia Instrumental, minha parceira aqui de BH entrou. O melhor do blues autoral, vocês não têm noção do que é essa banda. O Ari também é uma música autoral muito bacana, entrou aqui também. Guilherme, baterista da banda Stuzen, que foi a primeira entrevista do ano passado no Por Falar em Autoral, a entrevista do ano, foi dia 4 de janeiro do ano passado, foi com a Stuzen, que é outra banda fodástica aqui de Betim. Obrigada, Guilherme. A banda é muito boa mesmo. Ó, gente, todas as entrevistas ficam aí, tá? Eu tava vendo hoje, tem 3 mil e alguma coisa publicações minhas aí. Não sei quantas entrevistas tem. Sensacional. Seguindo, vai. Sigam aí, tá? Banda de Fuse, lá de Curitiba, Paraná.
Pessoal, quem chegou até aqui, obrigadão.
E Yuri, vamos lá. Tá dando uma travada, gente? Não tá dando pra entender tudo, tá? Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Como é que estão... 2023, entramos, só que assim, eu falo que a gente entra no ano, mas o ano só começa depois do carnaval. Sempre assim.
É isso aí.
Né? Sempre assim. E quem dera se a gente que trabalha, né, com um rock, com um MPB, com funk, com funk não, gente, com rap, funk de bandas antigas eu ainda trabalho, mas com reggae, com rap, com uma música boa, autoral. Quem dera se a gente tivesse o mesmo espaço que os blocos carnavalescos, que as escolas de samba, né? Tem pelo menos uma vez no ano, se a gente tivesse um espaço desse. Ia ser no Brasil inteiro. Ia ser fantástico. Não é?
Saudades do Sesc Interlagos, né?
Que nossa! Falava com você. Menino, falei disso todo dia aqui. Você lembra disso?
Maravilhoso. Porra.
Oh, era
eu me veio aqui, não é o
mesmo. Alagoa.
Aquilo ali já era o.
Não é, Roger? Era o palco Alagoa. Você passava na TV Cultura. Falei isso semana passada. Mês passado, ó, arrepiei toda. Era o melhor programa. Gente, eu nem sonhava em. Eu também sou professora. Sou professora também formada, mas não dou aula, não, senão eu mato os meninos. Na época. É, na época eu era.
Eu saí dessa, eu saí por causa disso.
Nossa Senhora. Mas olha só, você lembra do. Você lembra disso, Yuri?
Não, não é da minha época, não.
Como assim?
É não, assim, cara. Isso
mata e mata hoje. É lógico que lembra.
Não.
Lembra, né? Ou você tá zoando?
Não, é verdade, agora não lembro.
Mas como sério? Yuri, deixa eu te contar uma
coisa.
Presta atenção. E até eu ia até. Vou até acender. Até joguei meu cigarro pra lá. Tinha um programa na TV Cultura. Era no sábado ou no domingo de manhã, não é, Roger?
É. Lá para umas. É, começava de manhã, assim, 10 horas. E...
Cadê, Roger? Que era antes. Isso. Que era no Sesc Interlagos. Gente, só banda foda. E era assim: era o palco. Aí tinha a lagoa. E o gramado. Era o melhor, assim, o melhor programa que existia. Por quê? Porque ali tinham bandas que a gente não conhecia e começava a conhecer. Tinham bandas que já estavam, assim. Tinham bandas que hoje são bandas fodásticas. Cássia Eller, quantas vezes Cássia Eller tocou no SEC?
Chico Science, né? Chico Science lançou lá.
Deu Nação Zumbi, exatamente.
Várias.
Nath Roots, eu não esqueço de quando o Nath Roots começou. Eu não esqueço, tem muito tempo. Realmente não é da sua época, não. Janequine. Mas era muito bom e isso faz muita falta hoje. Né? Aí, hoje poderia, nossa. Por exemplo, quem sabe com o novo governo, com a, né? Eu acho que a Secretaria de Cultura está voltando, que tenha uns projetos desses, porque realmente faz falta demais. E são projetos que eram, né? Esse programa do Sesc Interlagos, por exemplo, era um projeto que dava ênfase a músicos que estavam começando.
Total. Nossa, era uma vitrine, vários, assim, né? Os programas que passavam antes, né? O Vitrine. É que aqui, assim, o nosso acesso, por exemplo, a TV Cultura, né? Que agora é Paraná e tudo mais. e daí restringiu bastante, ficou mais a coisa bem local mesmo, né? Então, poucos canais que vêm daí, aqueles Metrópole, o próprio Vitrine, enfim, vários de São Paulo aí, né? Até de Minas e tal, a gente acaba ficando meio sem acesso, né? Então, enfim. Mas aqui também teve muito. Tinha muito festival, assim, autoral, mais bares, sabe? Mais lugares, assim, que realmente apoiavam. Hoje está bem restrito, são poucos, né? Dá para contar nos dedos, assim. É um ou outro também bar que abre dias, assim, por exemplo, segunda e terça, segunda autoral. Aqui tem um lugar chamado o Bar do Tatara. Eles fazem questão de fazer a segunda autoral. Então a gente já sabe que é um lugar lá que a gente vai lá bater na porta, sabe? Aí tem um outro lá que faz nas quartas-feiras também, né? Então, assim, tinha aquele lance da relação que estava falando do cover, né? Então, o Marcos falou ali. Que tem lugares que você às vezes vai, tem banda cover e tem banda própria que vai tocar. Daí até gera uma coisa meio esquisita, assim, né? Poderia fazer. Mas é democrático tudo, né? Eu penso assim, tem que fazer. É trampo, né? Vamos lá, vamos mostrar o trabalho.
Exato.
E tem o lance de você concorrer até mesmo com o som mecânico, sabe? Tem gente que, por exemplo, tá tocando som mecânico. Daí a banda autoral vai começar a tocar e o povo vai embora. Isso não é só com as bandas, né? Acontece também com a galera, a cena rap aqui também, a cena hip hop, tem isso aí também acontece, né? Então, até o meu filho trabalha com isso, né? Ele é beatmaker, meu filho é do movimento, né? Do rap, do hip hop e tal. Então a gente troca as figurinhas, né?
Ele vai participar de uma música pra gente aí, né?
Olha só,
eu penso assim, há muita perspectiva nesse governo agora. Eu não sei como, né, com relação ao nosso estado aqui, a gente vai batalhar, né, mesmo que tenha que sair mesmo, né, talvez a gente tenha que sair da casca mesmo para poder conseguir, né,
mostrar
mais trabalho.
Deixa eu falar
uma coisa que é importante, de cenário
que honra, que honra, BXD, Baixada Fluminense, a Zan entrou aí, o Danilo, a Kim, a Jun, não sei. Banda Zan já participou aqui, entendeu? Esse mês do Por Falar em Autoral. Entrevista Rodástica também, lá do Rio de Janeiro. Fantástica. A Doris também. A Doris é outra que é fodástica. Inclusive, é a proprietária, né, junto com a sócia dela, do Mangue Boni, que é o meu parceiro aqui. Drinks e petisco, gente, engarrafado. Vocês estão aí no Paraná, vocês podem pedir pra Doris, ela manda pra vocês, vocês vão pirar. Sério mesmo. Muito obrigada, viu, gente, por ter entrado aí. Yuri, sabe aquela música que eu soltei nos stories mais cedo?
Fim do Mundo?
Queria saber quando é que você compôs aquela música. Entendeu?
Essa música tem uma curiosidade.
Pois é, por favor. Quando é que você compôs aquela música? E aonde que todo mundo pode. Gente, se vocês não viram os stories, depois vocês vão ver, mas independente dos stories, vocês vão ver essa música na plataforma e nas redes dos meninos. Me conta a história daquela música.
Fim do Mundo. Foi a primeira música que a Difuse lançou. No meio da pandemia ali, foi em 2021 ainda, inclusive, a gente lançou Fim do Mundo. E uma curiosidade dela, inclusive de várias outras músicas, é que é o seguinte, ela foi escrita antes da pandemia. Ela, como quase todas as outras músicas do álbum que a gente lançou um álbum chamado Referência Circular, né? E ele fala sobre as indas e vindas, né, do passado, do presente, a influência das nossas experiências antigas, né, anteriores, com os problemas que a gente lida hoje em dia, com os nossos, né, com esse presente caótico, né, com os problemas que a gente encontra. E a Fim do Mundo foi, assim, estrategicamente pensando, foi a música que eu falei, eu quero que seja a primeira, porque justamente é o fim, né, o fim, começar pelo fim, né. É meio clichê falar isso, né, mas a inspiração dela, para mim, não tem nada a ver com pandemia. É a música, ela fala do mundo, né. O refrão dela fala que ela fala que esse é o fim do mundo e só sobrou nós dois. Tocou muitas pessoas em relação, por exemplo, ao isolamento social, né, ao mundo distópico, né, esse mundo absurdo que a gente está, né, essa realidade que a gente passou, né, nos últimos anos. E eu não tinha me inspirado nisso, não tinha nada a ver com isso na época. Essas músicas elas tinham sido escritas, né, num projeto intermediário antes da Difuse existir, né? Eu tava compondo já. E minha inspiração era a seguinte: eu sempre quis falar um pouquinho sobre esse futuro distópico, né? Eu sempre quis falar um pouquinho sobre fazer uma metáfora em relação às dificuldades que a gente encontra hoje na nossa vida. Vou escrever assim. Eu pensei naquela... até uma fantasia, é uma coisa meio idiota, assim, sabe? Então, é até uma coisa que eu devia ter avisado antes. Porque quando você explica uma música, você pode matar a música, né? A pessoa escutou a música já pirou, já... Nossa, que legal. O cara retratou bem o que eu tava querendo aqui, já pensou bem no que... Ele pensou igual a mim, cara. O cara escreveu pra mim essa letra. E o cara vai lá e explica, sabe? Faz uma explicação de bosta pra letra dele. Mas tinha a ver mais com isolamento, assim. Mas não com o isolamento que a gente vive já. Que a gente já vivia antes da pandemia, né? E fala dessa questão dessa fantasia, de você se imaginar como uma pessoa num futuro, numa situação que não hipotética, que não existe, né? Aquele negócio de, o que, que você faria com aquela pessoa numa ilha deserta, sabe? Então, você cria todo um cenário absurdo, que você não questiona, né? É uma pergunta que não é para ser questionada, né? E você cria toda essa fantasia, né? De você estar numa situação, como é que você vai estar com ela, então... o que me inspirou, assim, o pano de fundo para começar a escrever a letra foi você criar uma situação hipotética em que você justamente estaria ali preso, né, com uma pessoa que você gosta, né, que você tem interesse, né? E daí é isso, né? E a música daí tomou toda uma cara diferente depois da pandemia.
Sim, aí eu vou te falar uma coisa, olha só. Escuta o que eu tô te falando, minha língua é de curar bicheira, viu, Igor? Sério, mas é verdade. É verdade. Até anotei aqui, ó. Você estava falando, estava anotando. Essa música que você fez antes da pandemia. Você nem sonhava que ia ter pandemia.
Não.
Não foi?
Não.
Gente, você tem que escutar. Escutem. Fim do mundo, tá? Vou marcar. Na hora que eu subir, eu vou marcar. Tá no mesmo patamar de uma música do MV Bill que ele fez em 2009. E até hoje... É exatamente essa música. O que a gente escuta na música, em 2009, do MVBio, é exatamente o que acontece hoje. Que é a música que chama Só Deus Pode Me Julgar. E tá também exatamente no mesmo patamar. E, ó, recebam, tá?
Acabei de anotar.
Que país é esse do Legião Urbana? Que a gente vive tudo a mesma... Entendeu? Essa música do mundo é muito foda. Muito bacana, e assim, recebam. E que faça bastante sucesso, igual essas músicas que eu tô falando.
Top, hein?
Top, só tô. Não, tô comparando porque já tá, é justamente isso. Olha só, você fez um negócio antes da pandemia, a música encaixou tanto que quem escuta pensa que você fez por conta, não foi, gente. E eu tenho certeza que daqui a uns anos essa música está do mesmo jeito, sinalizando. Que a gente vive.
É atemporal, né?
Essas duas músicas que eu tô falando. Ele entendeu que eu sou muito fã dele, entendeu? Gosto demais. Peraí, Lucas. Gosto demais da conta desse. Eu gosto muito de rap, entendeu? Gosto muito de hip hop. Eu escuto muito a letra. Eu sou fãzaça de. O povo até pensa, você gosta? Gosto. Sou fãzaça de Djonga. Sou fãzaça de Racionais, né? Porque tem uma letra.
Né?
Escutar a letra, pronto, é outra coisa. Tá? Então você arrasou, tô de parabéns, viu, Yuri? Arrasou, mas arrasou brilhantemente.
Obrigado.
Jenequine é foda. Jenequine tudo pode.
Você acha que eu não vou marcar a luva do Jenequine aqui, não? Pra poder marcar aqui na hora que eu subir? Claro que eu vou marcar.
Deixa
eu aproveitar, para fazer um convite pra galera ouvir o álbum, né? A gente lançou Fim do Mundo, ela tá no YouTube, né? Nosso YouTube, pode pôr lá Difuse Oficial. E a gente lançou o álbum inteiro, né? O Referência Circular, a gente lançou no final do ano passado agora. E começa com a Difuse, começa com a Fim do Mundo já, né? E escutem depois que vocês vão ver. Tem muitas músicas que parece que foram feitas para a pandemia, né? E só uma que eu fiz depois em homenagem ao meu primo e tal, que faleceu na pandemia. É, então, é engraçado, interessante ver, assim, que eu falo muitas coisas que depois, por exemplo, tem música que eu falo de resfriadinho, né? Que foi uma fala bem infeliz do nosso, né, anterior, né, presidente anterior, né? É, falo de naftalina, né? Da pessoa que não tinha de naftalina na roupa, né? Então, tem muitas coisas que eu falo ali.
Nossa,
das
humildades.
Nossa, é o Bozo, é foda.
Misericórdia. E eu não ligo se o pessoal achar ruim comigo e parar de me seguir porque eu não gosto do Bolsonaro. Eu gostei. Aonde que eu falo mesmo, graças a Deus, que não tá aí na presidência? Graças a Deus. Olha aqui, o Lucas Menezes Real. Parabéns pela live cultural, galera. Precisamos de mais projetos assim. Vou acompanhar daqui para frente. Você vai amar, Lucas. Vai amar. Você entrou agora, mas você vai assistir desde o principinho, essa aqui principalmente. Já vai seguir a Cidade de Curitiba. E tem as outras que todas ficam gravadas também. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Vamos lá. Me conta dos projetos agora, que eu tinha começado a falar, né? Porque o ano só começa depois do carnaval, mas nós entramos em outros assuntos. O ano só começa depois do carnaval. O que que vocês dois já têm em mente aí para 2023?
O que já tem concreto é o seguinte, né? Então a gente está numa etapa agora. Eu divido muito o projeto musical em momentos, né? Então, tem tarefas que são cotidianas, né? Que perpassam por, né? Que são, né? São lineares, né? Que todo dia sempre está postando alguma coisa, pensando nas redes sociais e tal. Mas agora, nesse exato momento, a gente está no momento de consolidação do álbum que foi gravado, né?
Sim.
Então, o projeto ele levou uma queda, né? Ele ficou por meses, na verdade, com todo o contexto que eu falei no começo, né? Da pandemia, dos meus filhos que nasceram, né? A minha esposa teve uma complicação que, né? Quase. Hoje em dia eu agradeço de estarmos nós quatro juntos aqui. Foram gêmeos, tá? Nasceram dois de uma vez e teve complicações no parto. Então, foi um período assim que o projeto ele andou por um fio, assim, sabe? Ele estava sobrevivendo, assim, com coisas que eu já tinha feito e tal, que já estavam gravadas. Então, assim, a gente está no momento agora, né? O Rogério tentando, a gente está no gás aqui, para que ele chegue, né? Chegue junto com o projeto aqui, né? Que a gente feche essas músicas que já estão prontas, né? E a gente pensa isso no período de um mês, né? A gente finalizar essa etapa nossa aqui. E eu planejo para esse ano que a gente tem ainda cinco músicas novas, cinco músicas inéditas da Difuse, né? Eu não prometo mais músicas, porque eu acho que aí tem outros objetivos que a gente tem que traçar também, né? Que é realmente assim, para mim, a banda tá começando agora, né? O começo da banda, né? O começo que a banda vai mostrar que veio, né? Que eu tô falando minhas propostas, que eu tô chegando para vocês aqui, né? Com o meu projeto, com a minha verdade e tal, né? É agora, né? Agora que eu vou começar a fazer show, né? Então, no finalzinho, que quase no Natal, depois do Natal, a gente gravou uma session, eu gravei com o Thiago Brandão, que tava na live agora há pouco, ele é um baterista de mão cheia também, né? E ele gravou as músicas todas, então ele sabia tudo, né? Então, a gente gravou uma session também, que a gente quer mostrar pra vocês.
Deixa eu te contar, aquelas fotos que tem no Instagram de vocês, aquele estúdio é lá do Thiago?
É do Thiago, é a Vox Day. A segunda casa é nossa lá, velho.
Sensacional.
O cara é fantástico, o cara é um produtor de mão cheia, velho. Eu pago o pau pro velho.
Parabéns, cara. É bom demais. Parabéns, vocês merecem demais a conta, fecharem parcerias com a gente, entendeu?
Acho que ninguém cresce sozinho, né, Paty? Ninguém cresce sozinho, né? A gente tem que sempre estar abraçando, se ajudando, né? É isso, né?
A gente depende de todo mundo, não adianta falar, não precisa, precisa sim. A gente precisa dos outros, sim.
Até eu não quero levar a conversa para aquele lado político que a gente conversou um pouquinho assim, mas acho que a gente passa num momento assim de encontrar e de enxergar muitas diferenças nossas, né? E eu acho que a gente tem que ter um outro prisma sobre a vida, pelo nosso bem, sabe? A gente tem que realmente procurar assim, sabe? Não interessa em quem a pessoa votou, né? Sabe? Não é isso que resume, né? Não é a religião isso. Que a pessoa diz que tem, não é o que ela diz que faz, entendeu? A gente tem que buscar o comum entre nós, a gente tem que buscar, né, o lado bom das pessoas, né? A gente tem que valorizar isso, né? Tem que se conectar a isso, né?
Exatamente.
Então, o projeto não cresce sozinho, né? Então, É, eu já tive a ideia, eu já tive a filosofia de falar assim, eu não vou gravar, velho, porque se for gastar uma grana para gravar, com essa grana eu compro o computador, eu faço um curso, eu faço tudo sozinho. Mas, cara, não adianta crescer um exército de homens só, velho. Tem que, sabe, as pessoas têm experiências diferentes, as pessoas traçaram caminhos que, tipo, sabe, não adianta querer inventar roda sozinho, sabe, falar, não, a minha música é a melhor do mundo, é a música mais inovadora do mundo. Cara, tenta ser autêntico ali, tenta fazer uma coisa autêntica, diferente, dentro do que, da sua capacidade, da sua proposta, do que você acha que é bonito, e seja humilde, né? Seja humilde, ninguém é melhor que ninguém.
Sensacional. Não, parabéns por pensar assim, sério mesmo. Ó,
inclusive, só um parênteses aí, Paty, só para falar, que eu tive na gravação dessa live lá no Thiago, né, no estúdio, no Box Day. Então, eu fui convidado, a partir dali já, então eu já vim acompanhando o processo, além de escutar as músicas, de estar tirando, já ter começando a ensaiar, né? Mas é evidente que eu não estava preparado para fazer a live e tal, daí o Thiago, como já gravou e tal. Então tem esse lado, eu fui lá no estúdio, né? Eu estive lá junto, né? Acompanhando. Então, também para mim já valeu como experiência, sabe? De estar com, de ter lá um videomaker, né? O cara já produzindo ali, sabe? Então, todo trabalho de estúdio, bacana, né? Coisa que faz tempo que eu não estava com essa vivência, né? Uhum. Tava meio afastado. E agora o processo é isso, a gente tem aqui, a gente está ensaiando em casa, né, como eu falei, tem um espaçozinho até para poder facilitar, para economizar, e a gente tem mais tempo para poder discutir, para poder sentar e colocar e fazer um cronograma, né, que agora é o momento também, né. Então, a parte da produção, daí a parte da pré-produção, tudo isso a gente vai ver, a gente precisa... renovar as fotos, daqui para frente os vídeos, né? Que daí eu já vou estar participando. Tem bastante trabalho esse ano. Arrasou, assim, então, a agenda vai estar cheia. Mas é evidente que a gente quer tocar, né?
Isso é.
O quanto antes assim, a gente também conseguir se apresentar, mas tudo no momento certo também. Sem queimar cara, exatamente. Sem precipitar, né?
Sem vergonheira.
Exatamente. Pessoal, como eu sempre falo, vou falar de novo agora, tá? Quem entrou agora, muito obrigada por ter entrado, tá? Vocês estão entrando mais ou menos no finalzinho, mas a live, ela fica gravada, eu vou compartilhar, tá, Yuri? Com você na cena de pulso, que aí já cai direto na página de vocês. Você não tem que baixar, não tem que estar aqui trabalho. Mas olha só, não precisem se preocupar em anotar as coisas que eles vão falar agora, porque na hora que eu subir a live, eu, Yuri, o Roger, nós vamos perder todos os comentários, todos os coraçõezinhos, tá? Estou dentro. Nós vamos perder, mas vamos perder assim agora, né? Mas...
Meu filho também entrou ali, viu? O Gabriel, Meide Dantas. Ah. Entrou, mas acho que já passou. Ele é o meu filho.
Ah, é?
É o Gabriel.
O Meide Dantas. Deixa eu anotar. Meide Dantas. É ele que mexe com o rap, que você falou?
Exato.
Vou te chamar, tá?
Brabo.
Olha só. Mas o que, que eu falo com você, gente? Na hora que eu subir, eu vou fazer o texto, vou colocar os arrobas, né? Que tem que marcar, tanto do Yuri quanto do Roger, da banda de Fuse. Super indico vocês seguirem essa banda, que é muito bacana. Aí eu vou, quando eu subir, beleza, aí vocês vão lá, deixam um like, comentem, compartilhem e mostra pro pessoal aí o trabalho da Difuse. Lembrando que músicas da Difuse, tô fazendo uma playlist, gente, chama The Best por Falar em Autoral. Lógico que Difuse tá na playlist. Claro, óbvio. Mas deixa eu falar com vocês. Não precisem se preocupar com o que eu vou perguntar para eles aí. Agora eles vão falar porque vai estar tudo escrito no texto. Então vocês vão ter assim, é mastigado. É só clicar lá, igual é só clicar aqui para poder seguir de pose, que já está lá o arroba. Mas eu queria saber as redes sociais, todas as redes sociais da banda.
Olha, a rede que a gente está mais presente. Porque
eu acho
que
é
o nosso duo. Onde a gente está mais presente é no Instagram hoje, assim, o dia a dia, né? simplesmente eu não dou conta. Eu não sou uma pessoa que... Eu pessoalmente não compartilho tanta coisa, assim, sabe? E eu não consigo dar conta, às vezes, né? De lidar com várias redes sociais, né? Eu queria, né? Eu queria estar em todas. Mas eu prefiro focar em uma do que ser uma merda em todas, né? Então, a gente tá mais no Instagram, né? Banda Difuse, nosso arroba. O YouTube, a gente está presente também. Então, todos os materiais oficiais, né? Os clipes que a gente fez. Então, a gente tem, até o momento, a gente tem dois clipes, né? Que é da música Fim do Mundo, que é a primeira música do álbum, e da música Fliperama, que é a última música do álbum. Curiosamente, não foi de propósito.
Escutei a Fliperama e escutei a Fim de Mundo para saber qual que eu ia colocar. Sério.
Eu não sei, eu gosto de todas, eu sou meio paga-pau, assim, mas o importante é gostar do que faz, né? E no Spotify, né, pessoal, assim, na verdade a gente tá presente em todas as plataformas, né, então se você escuta no Deezer também, tá tudo lá, Dito, Amazon, todos, né, a gente tá em todos nossos álbuns aí, nossos singles estão em todas as plataformas.
Sensacional. Olha só, vamos no Ró. Ró, todos os seus recados, pode soltar aí.
A galera, geral, então, agradecer primeiro a você, né, Paty? Parabenizar também por essa iniciativa, programa muito legal, assim, descontraído e, assim, importante, valiosíssimo para nós, para a cena autoral. Eu também confesso que não estou tão acostumado, assim, a participar desse tipo de live. Eu acho que se for, é a segunda vez que eu estou participando. Então, desculpa qualquer coisa, mas o recado vai para a galera que tá aí, que apoiou, que entrou, todo mundo, né, que participou. Mandar um abraço também para os meus amigos, meus parceiros, assim, que eu trabalho aqui, os projetos que eu tenho, a galera do Acústicos Irados também, o pessoal da Joe Crow, pro meu filho que entrou morar comigo, né? Tá aqui também o Gabriel. Chega aí, filho, pra você dar um oi aqui.
Cadê o menino?
O meu rasta aqui, ó. Chega aí, meu rasta.
Salve!
Como assim?
Meu filhote, esse é o meu filho. Aí, também.
Gabriel, isso mesmo.
Gabriel, vou olhar seu trabalho, mas de cara eu tenho certeza absoluta que eu vou gostar. Tá?
Ele é
muito obrigado.
Parabéns aí, viu?
Obrigada. Agradeço aí já desde já aí por querer acompanhar o trabalho, tudo. E só força. Estamos aí nas rádios, no radar, nas redes sociais, nas plataformas. É só conferir.
Valeu, irmão.
Obrigado. Pessoal, seguir também. Obrigada, viu,
cara? Eu tô meio iluminado aqui, né? Com essa luz aqui. Né?
Eu nem falei nada. Eu não vou mandar ele ligar. Não vou. Mas deu bom.
Mas então é isso, né? Aqui de galera de Curitiba é minha família também, graças a Deus, né? Eu tenho tido esse apoio, né? Nesse momento da pandemia foi bem difícil para a parte musical aqui. Eu estava tocando na regularidade, daí parou, aí ficamos sem shows, fiquei parado também com outros trabalhos, tive que fazer outras coisas. Mas, né, família acima de tudo.
Exato.
Agradecer o Yuri também, a oportunidade, a confiança, a gente tá se conhecendo. Né, mas parece que a gente já se conhece já faz um tempo, tem esse lado, né, da amizade, assim, que tá se construindo, né, e com isso também tá abrindo leque para mim agora, por esse lado, né, mais dessa projeção, que é autoral, que é o que move, que é o que dá certo, que eu acredito realmente, assim, que vai levar a gente para algum lugar.
Exatamente.
Porque eu sei que, com certeza, já tô anos, já tô tocando cover, que é a mesma coisa, sabe, as mesmas músicas, Então acaba, chega uma hora, satura, envelhece, tem que fazer alguma coisa, tem que construir alguma coisa mais objetiva e própria mesmo, né? Eu vou ajudar, eu pretendo ajudar também na parte da composição, de escrita. Eu já venho com umas ideias, já tenho algumas ideias elaboradas, né? Então, mandar um abraço geral, galera. Muito obrigado mesmo, obrigado pela participação aí.
Imagina, eu que agradeço. Senhor!
Pelo convite especial. Minas Gerais, eu não... É, pô, então...
Assim,
legal.
Aqui é bom demais. Você tem que conhecer. Minas
eu adoro,
é bom demais mesmo. Senhor Yuri!
Voilà.
A palavra é sua.
Ah, pessoal, eu agradeço muito quem está até esse horário aqui com a gente, né? Só os fortes aqui, ó. Galera aqui, pode ter certeza que tem um espaço especial para nós aí, reservados. Obrigado para quem está aqui, por quem participou da live, que isso ajuda bastante a gente, né? Incentiva a gente a continuar, a estar aqui, né, animado com vocês aqui nesse programa super legal. Agradecer meus amigos, a galera que entrou aqui também, que eu vi que, né, a galera que começou a seguir a banda, vai ter volta, viu? Vai ter volta, a gente vai conversar. Aos outros músicos, a galera que tá desanimada, sabe? Bora, tamo junto, galera, sabe? Obrigado por estar aqui. E a gente é uma família, velho, né? A gente tem que estar unido no objetivo, que é a música, a nossa paixão. Agradecer minha família, né? Agradecer meus baixinhos que estão com 9 meses agora.
Samanta, né?
Oi?
Samanta. Sabrina, começa com S.
Quase, viu? É Lucas. Lucas e Natália, um casalzinho.
A sua esposa.
Ah, Valkyria.
Valkyria, nossa senhora, com S. Puta que pariu, S. É lenda. Valkyria. Ô, mulher, eu sou doida. Seu marido deve ter te contado já que eu sou louca, tá? Porque já começa comigo um tempo.
Eu falei de vocês, sim, falei, e ela tá, e eu tô aqui graças a ela também, porque a baixinha acordou e ela tá segurando o rojão pra mim, né? Cara, agradecer a todo mundo mesmo, cara. Agradecer ao Tiagão, que é nosso produtor. Se não fosse ele, a Difuse não existiria, não seria o que é hoje, né? Agradecer ao Leandrinho, né, baterista anterior, todo mundo que participou, né? A gente é um time, né? A Difuse parece duas pessoas aqui, mas é uma família, né? E uma outra pessoa da família tá aqui junto, que é a Paty, né? Já é uma irmã para mim. Então, gente, obrigado mesmo, obrigado, só obrigado, obrigado para todo mundo aí.
Uhum. Yuri, eu não preciso nem te falar, nem para você, nem para o Roger, que qualquer coisa que vocês forem fazer, lançar, o que for, me manda. Ó, vou dar entrevista, pode me mandar, eu vou divulgar, faço questão, tá? Qualquer coisa.
Obrigado.
Você sabe disso, tá? Temos uma parceria aí. Eu sou muito grata a você mesmo. Ô, gente, vocês têm a noção? Eu faço amizade com ele. Eu sou desse jeito, sou louca. Tem um tempão que eu já fechei essa entrevista com o Yuri, não é? Tem tempão mesmo. Aí eu tive alguns problemas de saúde. Eu não sei o que aconteceu. Que tivemos que adiar, né? Aí veio, né? A mamãe descansou, entendeu demais a conta. E essa entrevista estava marcada para ser a primeira do ano. Aí, esse bendito do Yuri me vira e falou: seu Paty, eu tô tão sentido de te falar uma coisa, velho. Como sentido. Na hora que ele falou, porque o menininho dele tava gripadinho, ficou temoroso. O senhor, meu filho, e eu falei por WhatsApp, não foi, Yuri? Parece
que
o tanto que você me ajuda, o tanto que você já, entendeu, é meu parceiro. Vamos marcar uma entrevista especial. E, ó, fechei a semana muito grata, muito honrada, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, tá? Saibam, assim, que os dois, tá? Se precisar comigo, você tem, Yuri, tá? Você também, Roger. Vou chamar Gabriel também, que eu quero ver o trabalho dele. Chama. Queria, assim, desejar do fundo do coração muito sucesso, tá? Que 2023 vem aí pra vocês, assim, decolarem, porque foguete não tem ré, tá?
Foguete não dá ré, velho.
Não sei, se depender de mim, vocês vão, assim, ser conhecidos dos quatro cantos do país. Muito obrigada. Gente, lembrando que daqui a pouco eu subo a live. Vocês já vão seguir a banda de Difuse lá de Curitiba, no Paraná, em todas as plataformas. Eu vou deixar tudo escrito. Yuri, vai me mandar todos os arrobas, tá? Que você quer que eu coloque, tá? Roger, mesma coisa. Yuri, passa meu número pro Roger, que aí ele me manda também tudo. Contem comigo demais, que Deus abençoe muito vocês. Conversei hoje com o senhor Gianni Kini, com o senhor Maurinho Belo d'Água.
Mentira,
com o Yuri e com o Roger. Os dois sensacionais, de Pose, lá de Curitiba, no Paraná. Mas parece, tá? Podem olhar. Tem certeza que eu vou marcar. Vou mandar pro Maurinho, vou mandar pro Janequini. Ah! Gente!
Só com o Maurinho também.
Toca aqui. Demais a conta. Muito sucesso para vocês. Amém. Tudo de bom.
Sim.
Muito obrigada. Eu amei, doeu, gente.
Ô, gente.
Não, parceiro, valeu mesmo.
Que isso.
Gostaram?
Aquele negozinho, né?
Gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais.
Ó, tô subindo aqui
Vamos
um pouquinho.
Fazer mais,
todo
mais
mundo ligadaço na Fuse, lá de Curitiba. Pode falar.
Oi?
Vamos fazer outro.
Ah,
vamos fazer outra. Demorou, vamos fazer outra. Tem certeza absoluta que 2023 tem muita coisa boa pra vocês, tá?
Pra você também.
Todos nós.
Deus quiser.
Você já é sucesso. Gostei dessas tatuas viradas aí, hein?
Tudo bem, muito, meu filho.
Vai escancarar,
não.
Dói pra caralho, você tá entendendo. Eu tenho idade pra esse mar, não. Mentira, tem sim. Vou fazer um tanto mais.
Valeu, Bruno.
Parabéns,
nossa, cara, tchau,
tamo junto.
Valeu.
Tudo bom.
Obrigado.
Valeu.
Obrigado.
Até a próxima, pessoal. Tchau.